Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Vamos ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta manhã, porque com certeza será grande o poder de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Então, gostaria de ler o trecho da palavra do Senhor, alguns versículos que se encontram no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 14. Então diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda um pouco, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Vamos então, irmãos, orar. Peça a Deus que fale contigo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Fiel, Deus Verdadeiro, Senhor. Deus que promove mudanças, transforma vidas, Deus que ensina, Deus que fala, Deus, Senhor da glória, que exalta, Senhor da glória, o teu santo nome, Senhor, através da tua palavra. Fala conosco, meu Senhor, edifica a tua igreja, ô Deus dos exércitos, Pai, edifica-nos com teu poder e com a tua graça, Senhor. Fala, Senhor, ao teu povo que é carente de ti. Somos carentes de ti, Senhor da glória, Pai. Precisamos de ti. Precisamos ouvir a tua santa voz, Senhor. Icamba, subia. Elabalabalabaxéas. Suribicambalabassuriandalabalabalabaxéas. Ó Deus dos exércitos, então fala conosco, Senhor. Ó Deus dos exércitos, então, Senhor da glória, promove, Senhor. Ó Deus, as coisas grandes de ti para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, edifica o teu povo, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Edifica-nos com a tua palavra, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, me usa agora, Senhor. Toca em mim, ó Deus, toca em mim, Senhor da glória. Toca na minha mente, no meu coração, nos meus lábios, Senhor. Eu quero falar de ti, Senhor. Eu quero falar aquilo que vem de ti, Senhor da glória, Pai. Então te peço, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que a tua bênção, a tua graça, a tua unção seja derramada sobre a minha cabeça, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para sempre. Aleluia! Graças a Deus. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Aleluia! Glórias ao Deus vivo, né? Irmãos amados, vemos Jesus Cristo aqui nessa passagem bíblica falando algo que jamais tinha sido revelado aos seus discípulos com tanta clareza, né? Nós vemos aqui Jesus dizendo claramente a respeito da vinda do Espírito Santo de Deus, cumprindo uma promessa de Deus, né, em diversas passagens bíblicas, mais especificamente do profeta Joel, quando Deus disse que derramaria do Espírito Santo dele, do Espírito dele sobre toda a carne, né? E nós vemos aqui Jesus anunciando em primeiro lugar a sua morte, né? Vemos Jesus anunciando aquilo que iria acontecer, né, com seus discípulos também, né, e com aqueles que viriam a se tornar discípulos, né, com discípulos de Jesus durante os séculos, os séculos, os séculos, né? E nós vemos Jesus anunciando a sua morte, a sua ressurreição, e também dando palavras de conforto aos seus discípulos, né? E a palavra de maior conforto, de maior orientação, né, que ele estivesse dando ali, que ele estava dando ali aos seus discípulos, era a respeito, né, do sentimento que as pessoas deveriam ter em relação a ele, como deveriam demonstrar esse sentimento em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo, né? É, só para recordar e só para lembrar, irmãos amados, né, Jesus foi profetizado em todos os livros da Bíblia, em um trecho da palavra que você conhece e sabe muito bem, se encontra ali no livro de Isaías, onde o Senhor Deus anuncia o nascimento do Salvador de uma virgem e que seu nome seria Emmanuel. O Deus conosco, o Deus presente, o Deus que faz parte das nossas vidas, né? E aí, irmãos amados, né? Daí a importância da presença do Espírito Santo de Deus em nós, manifestando verdadeiramente, né, a profecia, o Deus conosco, né? Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria, né, que ela seria ali mãe do nosso Salvador, ele também disse que ele se chamaria Emmanuel, que ele se chamaria Emmanuel, Deus conosco, e ela daria o nome a ele de Jesus Cristo, que significa, né, Deus é salvação. E nós, irmãos, e nós, né, devemos usufruir, né, e nós devemos perceber, né, que a palavra de Jesus, a promessa de Jesus, né, aos seus discípulos, ela está viva, ela está fazendo parte das nossas vidas nos dias de hoje. Jesus, um pouco antes de, né, ser levado ao céu, ele disse, né, eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa presença, ela é evidente, essa presença é eficaz, através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito maravilhoso do Senhor. É, e Jesus estava falando claramente aos seus discípulos ali, né, no momento em que, né, ele estava anunciando a sua morte, também estava anunciando nesse trecho da palavra a ressurreição, a sua ressurreição, e também estava anunciando que ele voltaria para o Pai após a sua ressurreição, mas ele estava anunciando também que ele não nos deixaria órfãos, e ele estava anunciando da necessidade de nós amarmos a ele, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, ou seja, aquele Jesus determinou claramente, né, que a grande evidência do amor que nós temos a Deus é a nossa obediência a ele. É nós estarmos guardando a sua palavra, obedecendo as suas orientações, né? E nós temos que compreender isso, porque o amor a Deus é um fundamento bíblico, é um fundamento da salvação. Se você não ama a Deus, você não é fiel a Deus, você não consegue ser fiel a Deus. Se você ama a Deus, você luta pelo seu amor, você luta para agradar aquele, né, que você ama. Então, irmãos, né, é evidente aquilo que Deus falou, né? Deus está falando a você já há alguns dias, alguns cultos já, a respeito da necessidade de nós olharmos a palavra, compreendermos e considerarmos, né, a palavra de Deus como uma regra, como uma lei para as nossas vidas, né? Então, quando Jesus fala, né, se me amais, guardareis os meus mandamentos, ele está dizendo claramente para nós que se nós formos infiéis, nós não estamos amando a Deus, nós não conseguiremos amar a Deus, nós não conseguiremos amar ao Senhor, não conseguiremos estar na presença de Deus como Deus deseja. Este é um fundamento e você compreenda isso. Não adianta você falar que ama a Deus, não adianta você falar que ama Jesus, se você não demonstra a Ele o seu sentimento através das suas atitudes, né? As nossas atitudes vão demonstrar a nossa fé. As nossas palavras também vão demonstrar a nossa fé. Mas as nossas palavras podem falar e nós podemos não realizar. Então, irmão, se você ama Jesus e você declara isso para as pessoas que estão ao seu redor, então você é fiel a Deus, você obedece a Deus, você segue as orientações de Deus, você segue as orientações de Jesus, né? Eu sempre falo, né, que as pessoas, elas têm assim, as pessoas, elas começam a banalizar as coisas que são de Deus, né? E as pessoas fazem isso sem perceber, né? Então as pessoas se chamam de cristãos, e cristão é aquele que segue a Cristo, são seguidores de Cristo, não são os que acreditam, né, que Jesus nasceu e que Jesus veio ao mundo. Né? Ser cristão significa ser seguidor de Cristo, né? Ser uma pessoa que cumpre ali, né, aquilo que o seu Senhor, né, determinou. Né? Então se você é um cristão, você é um seguidor de Cristo. Você obedece a Cristo, você faz a vontade de Cristo, você faz a vontade do Senhor, você faz a vontade do seu Salvador. E nós não podemos nos omitir em relação a isso. E você, sabe, irmãos, você que me ouve aí, talvez você tenha vivido, né, você tenha vivido momentos na presença de Deus que não significaram nada para você. Talvez você esteja vivendo um momento da presença de Deus extremamente ritualistas, né? E você fala, e você, né, pratica coisas que você mesmo sabe que são coisas que muitas vezes não têm fundamento bíblico nenhum, e talvez seja porque você esteja o quê? Se esquecendo da palavra de Deus, se esquecendo daquilo que a palavra de Deus diz claramente. Ou seja, se nós somos de Cristo, nós somos fiéis a Cristo. Se o Senhor Jesus é o nosso Senhor, então nós nos submetemos a Ele. Nós somos ali servos, nós somos escravos do Senhor. Nós somos pessoas que fazemos aquilo que Ele determina, aquele que Ele ordena, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas. Você imagina você, né, você dizendo, Jesus é a autoridade na minha vida, e você se rebela contra esta autoridade, desobedecendo a autoridade, é um pecado terrível, né? Olhe, analise, né? Você que falou, você que quer, você que determinou que Jesus é a autoridade sobre a sua vida, se você não cumpre aquilo que a autoridade da sua vida ordena, determina, você está se rebelando contra ela e você estará ali colhendo dos frutos da sua rebeldia. Jesus está vivo, né? O Senhor Deus olha e assiste todas as coisas que acontecem ao nosso redor, né? O Senhor ouve e assiste tudo aquilo que nós vivenciamos nas nossas vidas. E Ele quer que você tenha um entendimento pleno. Ele quer que você pare de ser uma pessoa ritualista e compreenda a palavra, e compreenda a força da palavra, e compreenda que as palavras ditas pelo Senhor devem ser levadas a sério, devem ser cumpridas à risca, para que nós possamos ser considerados fiéis e verdadeiros, né, para que nós sejamos considerados, né, filhos do Deus Altíssimo, né, e para que o Espírito Santo de Deus habite em nós, conforme a promessa do Deus de Israel, né. E Jesus está dizendo assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, né. A palavra Consolador aqui, irmãos amados, ela é originária do grego paracletos, né, que significa, né, aquele que está ao lado, o ajudador, né, aquele que está ao lado para ajudar, aquele que está ao lado para consolar, aquele que está ao lado para confortar, paracletos, né, o Consolador, aquele que está do lado, aquele que está perto, aquele que está ali, né, para fazer a obra, aquele que está ali para, né, cumprir algo, algo de Deus, e esse algo, né, é o quê? Nos ajudar, estar conosco, estar ali, né, nos alicerçando, nos levando pelos caminhos do Senhor, né? E essa palavra, irmãos, ela tem um sentido assim muito amplo, né? Porque quando você diz assim, né, né, paracletos, né, o ajudador, o consolador, quando você diz assim, paracletos, né, aquele, né, que conforta, na verdade, né, essa palavra poderia ser traduzida também como advogado, aquele que defende, né, aquele que está ao nosso lado, né, para estar intercedendo, para estar ali se usando do seu poder e da sua autoridade para fazer uma grande obra nas nossas vidas. Então Jesus falou assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, né, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha só as palavras de Jesus, a anulação de Jesus: o mundo não conhece e não o pode receber. Então existe, irmão, sabe, uma banalização muito grande das coisas são de Deus. Recebe o Espírito Santo de Deus, aquele que o conhece. Recebe, né, o Espírito Santo de Deus como, como morada na sua vida, né? Como morador, melhor dizendo, na sua vida, né? É aquele que conhece, aquele que vê. Conforme disse Jesus, o mundo não conhece e não pode recebê-lo. Não pode recebê-lo, mas nós conhecemos. Ele disse assim: mas vós conheceis, porque Ele habita dentro de vós e estará em vós. Essa é uma promessa maravilhosa, irmãos, porque a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é uma obra transformadora, né? A obra do Espírito Santo de Deus em nós é uma obra, né, de, às vezes, de formiguinha, né? Vai falando, vai ensinando, vai alertando, né? Ele vai estar ali te conduzindo por um caminho, pelo caminho que é de Deus. Ele vai estar ali, né, te falando aquilo que você precisa fazer para ser melhor para Deus. Ele vai estar te direcionando, dizendo para você: olha, você precisa se consagrar, olha, você precisa orar mais, olha, você precisa ler a Bíblia, olha, você precisa me conhecer. E Ele vai te direcionar também nas coisas santas, nas coisas são de Deus, dizendo a você: olha, ora, intercede por tal pessoa, vai lá em determinado lugar para orar por determinada pessoa. Esta é uma obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus, né, que deveria ser ouvida por nós, que deveria fazer parte do nosso coração, da nossa vida, mas algumas pessoas, né, estão mal acostumadas, as pessoas estão mal acostumadas, né, e querem ouvir a voz de Deus, né, a voz de Deus de diversas formas, né, querem ouvir através de um louvor, querem ouvir através de uma pregação, querem ouvir através de uma palavra profética, e não está errado, porque Deus se usa dessas formas, mas, né, o grande momento do cristão é ouvir a voz de Deus durante as suas orações, ouvir a voz de Deus orientando e falando, né, durante, né, a sua busca, né? E você não se engane, porque os teus sentimentos enganam, né? Porque, né, às vezes o seu desespero engana, porque às vezes, né, né, o seu coração, né, quebrantado te engana. Ouvir a voz de Deus, né, deve ser algo, né, que acontece nas nossas vidas, mas de forma nítida e clara, que você compreenda aquilo que Deus irá fazer. Deus, com certeza, não virá a você durante uma oração e dirá a você: ah, filho meu, estou muito feliz contigo. Ah, filho meu, né, você tem sido um bom servo. Ah, filho meu, você é uma pessoa, ó, joinha, né, você é uma pessoa, né, ó, que está, né, fazendo tudo aquilo que eu quero. Não, nosso Deus, quando vem falar conosco, Ele vem para nos orientar, para nos conduzir, né? Ele vem para determinar coisas novas ou para corrigir algo nas nossas vidas, porque fazer a vontade de Deus, né, seguir os mandamentos do Senhor, como Jesus falou, é obrigação nossa, é obrigação sua. Você deve fazer isso e não espere que Deus venha dizer para você: oh, oh, que beleza, oh, que maravilha. Não, é obrigação sua. Você deve fazer isso com alegria, né? Você deve fazer isso, né, compreendendo que a parte da, essa é a sua parte da aliança com Jesus, né? Ele nos dá a salvação, perdoa os nossos pecados, nos dá a salvação, e nós somos fiéis a Ele, somos templos do Espírito Santo de Deus, estamos disponíveis e dispostos a serem, né, a sermos, né, fiéis ao Senhor, a obedecermos ao Senhor. Quando o Senhor fala, a gente abaixa a cabeça, né, a gente abaixa a cabeça e obedece, e vai em frente, e vai, né, na presença do Senhor, como o Senhor Deus deseja, né, conforme, né, a palavra do Senhor, né. E Jesus, né, ele disse coisas tremendas nesse texto bíblico, né, que eu gostaria de destacar apenas alguns versículos, né, daquele que nós lemos, para não ficar, né, uma mensagem muito extensa, né, quando o Senhor fala assim, né, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né. Então é um fundamento, conforme você está vendo aqui mais uma vez, ter Jesus morando dentro de nós, ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, depende do nosso amor a Deus. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estás ouvindo não é minha, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, irmãos, né, Jesus, enquanto Jesus Cristo estava na terra, não era possível que o Espírito Santo de Deus viesse para ali determinar sobre cada pessoa a missão dele, que é o quê? Ensinar, né, fazer lembrar, conforme disse Jesus, é morar dentro de nós. Né? O Espírito Santo foi enviado em nome de Jesus, né, para representar Jesus, para estar fazendo a obra de Jesus nas nossas vidas, para estar transformando os nossos corações, para estar transformando ali a nossa história, para estar transformando ali, né, a vida pelas quais nós deveremos, né, a vida pelas quais deverão, né, entregar verdadeiramente, né, ao seu Senhor e seu Salvador, né, a sua vida, as suas vidas. Nós, né, olhamos esta palavra, né, e nós cremos nesta palavra, e nós buscamos nesta palavra o socorro necessário para as nossas vidas. Então você compreenda, né, que é necessário que você tenha o Espírito Santo de Deus dentro de você, habitando dentro de você, para que você conheça Deus, para que você se aproxime de Deus, e para que você, né, através desta manifestação do Espírito Santo de Deus, tenha a tranquilidade de dizer claramente: eu amo a Jesus, né? De dizer claramente: eu amo ao Senhor, de dizer claramente: o Senhor Deus é o meu Senhor e o meu Salvador. E nunca se esqueça, porque os caminhos de Deus, eles são perfeitos, né? A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Então, o caminho de Deus é perfeito na nossa vida. Então, que você trilhe esse caminho para você chegar aonde Deus deseja. Que você trilhe esse caminho para você se encontrar com o teu Deus. Quando o teu Deus determinar ali a hora, quando o teu Deus determinar ali o poder, para que você possa o quê? Ser usado pelo poder de Deus, ser usado pelo Senhor no decorrer da sua jornada, né? Eu sempre me lembro da parábola ali das 10 virgens, né? E das 5 imprudentes que chegaram, né, na porta do noivo, bateram na porta para que o noivo abrisse, porque o noivo chegou, voltou e recebeu, né, a sua igreja, recebeu a sua noiva. E ali aquelas 5 virgens que chegaram atrasadas por causa da sua displicência, né, bateram na porta e o noivo não quis abrir, né? E eu fico imaginando às vezes, né, as pessoas batendo na porta ali, né, Jesus, 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 abre a porta, né? Jesus abre a porta e Jesus fala assim, eu não te conheço. Aí a pessoa fala, não, Jesus, você me conhece sim, eu sou fulano de tal, né? Eu, né, orei pelas pessoas em teu nome e o Senhor curou, eu, né, profetizei em teu nome, né? Eu, né, expulsei demônios em teu nome, né? Tu me conhece sim, eu sou fulano de tal, né? E Jesus, né, vai falar assim, eu não te conheço não, né? Fala um pouco mais daquilo que você fez, né? Além disso que você falou. E aí, né, você vai ser obrigado a falar. E talvez você tenha que falar assim, é, Jesus, eu fui infiel mesmo, sabe? É, Jesus, eu não fui tão bom como você, como o Senhor tinha me orientado. É, Senhor, eu falhei nisso, eu falhei naquilo. É, Senhor, eu não acreditei nisso. É, Senhor, eu não te amei como eu tinha, como eu tinha que realmente ter amado, né? É, Senhor, realmente, sabe, né? Eu deixei de fazer as coisas que tu, né, me ordenaste, né, Senhor? Aí Jesus vai falar assim, ah, agora eu sei quem você é, mas eu continuo não te conhecendo, né? Para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Tenha cuidado, irmãos. Você não vai conseguir chegar na presença de Jesus e falar, ô Jesus, ô Jesus, né, tem misericórdia de mim, Jesus. Você não vai conseguir mais falar isso. Quando chegar o momento derradeiro, né, o momento derradeiro é aquele que você vai ter que realmente ser conhecido por Jesus. É, saber quem você é, ele sabe. Né, mas é preciso ser conhecido de Jesus, né? Ser conhecido de Jesus. Conforme o Senhor de Deus disse nas cartas nas cartas às igrejas, no livro de Apocalipse, né? Ele fala assim, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras, né? E quantas vezes ele falou, e sei que tu tens pouca força, mas tu preservaste na minha fé, tu perseverou nas minhas palavras, né? Talvez você tenha que se lembrar destas palavras de Jesus, que ele conhece as tuas obras e que você não vai conseguir enganá-lo. Talvez você queira, né, omitir ou ocultar determinadas coisas na sua vida, dizendo que você é um bom cristão, mas Deus sabe aquilo que você é. Deus sabe como você está espiritualmente. Deus sabe aquilo que você necessita fazer e o Espírito Santo de Deus te fala, né? Te fala através da sua palavra, né? Aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos praticar. Então não se iluda. Não se iluda, porque quando você chegar na presença de Deus, né, você vai ter que falar tudo aquilo que você é, verdadeiramente. E se ele não te conhecer, será algo terrível, terrível para a sua vida. Já é algo terrível a pessoa viver sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E essa é uma decisão, uma escolha do homem. Viver sem Jesus, como Jesus falou que estaria conosco todos os dias, né? Ele estava, na verdade, profetizando a respeito do Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo de Deus fazendo parte da sua vida, você está vivendo momentos de loucura, momentos de destruição na sua vida, né? Você vai ser enganado. Você vai ser enganado pelas trevas. E talvez você seja destruído, né? Por aquele que quer te enganar, por aquele que quer fazer, né, com que as coisas são de Deus, né, sejam omitidas ou anuladas na sua vida, né? Que você esteja atento à palavra do Senhor, que você não despreze a palavra de Deus e que você busque Deus incessantemente. Você busque o óleo, a unção, o poder de Deus para a sua vida, né, incessantemente, né? Muito em breve nós estaremos passando por esse momento difícil que o mundo inteiro está vivenciando, né, através dessa pandemia. E eu sei que quando nós nos reunirmos em nome de Jesus, haverá muito poder sobre a sua vida, haverá muito poder sobre a sua história, porque Deus está trabalhando, porque Deus está fazendo, porque Deus está ensinando, porque Deus está exortando, porque Deus está te chamando a atenção para aquilo que você deve ser. Então não se engane, siga a verdade. É, conforme Jesus falou, né, Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que fala a verdade, né, aquele que mostra a verdade. E é isso que Deus deseja para a sua vida. E Deus quer que você seja uma pessoa verdadeira em relação a Ele. Porque quando você estiver sendo uma mentira para Deus, uma mentira em Deus, você estará sendo, né, um perfeito servo das trevas. Né? Você estará sendo aquele que faz, né, conforme, né, disse Jesus, que aquele que é o pai da mentira é o diabo, que mente desde o princípio. Né? Se você é uma mentira, você está muito próximo dele, cumprindo fielmente a obra que Satanás tem para as vidas que serão destruídas. Né? Olhe para a sua vida, medite nela. Né? Peça verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus esteja habitando dentro de você. E limpe o templo. Limpe o templo para que o Senhor possa habitar dentro de você. Né? Aqueles que amam o Senhor, seguem os mandamentos de Deus. Esse é o fundamento. Se você não amar a Deus, o Espírito Santo de Deus não virá, conforme ele disse. Jesus falou, aqueles que estão no mundo, o Espírito não podem receber o Espírito Santo de Deus. Né? É uma lei, está determinado, não podem receber o Espírito Santo de Deus. Aquele que está no mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. Né? E as pessoas às vezes acham que podem viver sem ele, mas serão destruídos, serão ali enganados, viverão uma mentira, uma vida de ilusões, né? E não terão, né, o conforto, o consolo, né, o amparo do Consolador, do Espírito Santo de Deus, tão necessário para as nossas vidas, né? Então, que você tenha consciência disso, se alegre por isso, né? Davi, quando pecou, adulterou com Betseba, né? E mandou matar o seu marido, Urias, né? E Natã, o profeta, né, mostrou o seu pecado. Davi, percebendo o erro, né, tirou as suas vestes reais, colocou vestes de pano de saco, foi até o templo, ajoelhou, colocou seu rosto em terra, pediu perdão a Deus e implorou, não retires de mim o teu Espírito Santo. Que você tenha esse sentimento e que você, eventualmente, se você está, né, vivendo um momento de lutas espirituais, que você se achegue na presença de Deus como Davi, peça perdão a Deus e implore a Ele, sim, que Ele não retire de você o seu Espírito Santo, porque nós carecemos, necessitamos da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Carecemos de vivermos a grande promessa de Deus nas nossas vidas. Você carece de receber a promessa de Deus na sua vida. Agora que você sabe que a promessa, que aqueles que estão fora, né, da presença de Deus jamais poderão receber. Agora que você sabe a grande missão do Espírito Santo de Deus na sua vida, que é te consolar, te ensinar, te confortar, te fazer lembrar das coisas que são de Deus, fazer te aproximar de Deus, você então viverá a grandeza do Espírito Santo de Deus e poderá ser usado pelo Senhor na unção e no poder de Deus, que é um grande privilégio, não é? Então que você seja esse, né, que é um grande emissário de Deus para edificar muitas vidas, curar muitos enfermos e libertar muitos cativos pela unção do Espírito Santo de Deus. Eu vou orar por você agora. Que você esteja disponível aí para receber a unção do Espírito Santo. Que você esteja disponível aí para, né, estar recebendo algo novo do Senhor, para que Ele possa edificar a sua vida e fazer a grande obra que Ele deseja, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da Glória, buscamos a Ti para abençoar a Tua igreja. Labasúbia, Rixa, Labalabaxéia, Serebicanda, Labasurianda, Labalabalabaxéias. Ó Deus dos Exércitos, Pai, vem com poder, Senhor, cura, liberta, salva agora, Senhor. Arranca mentiras, Senhor, do coração do Teu povo. Arranca a frieza espiritual, a ilusão, Senhor. Arranca, Senhor da Glória, Pai, tudo aquilo que foi plantado por Satanás, Senhor da Glória, Pai. Ou dizendo, Senhor da Glória, Pai, que todos os caminhos levam a Ti. Sim, todos os caminhos levam a Ti, Senhor, mas para sermos abençoados, para sermos salvos ou para sermos condenados, Senhor da Glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz a grande obra. Mexe, Senhor da Glória, com o Teu poder sobre as vidas que me ouvem, Senhor. Ó Deus, alcança os lares, as famílias, Senhor. Que todos recebam algo novo. Acrescenta, Senhor, unção. Acrescenta poder sobre as vidas que me ouvem, Senhor. E candala, súbia. E calabasurianda labaxuri, que calabasuria labaxéia, serebicanda labalabalabalabaxéia. Que o Teu poder, Senhor, seja, Senhor, manifesto agora, Senhor, arrancando o mal, Senhor da Glória, determinando, Senhor, a Tua unção poderosa, fiel e verdadeira, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, para abençoar o Teu povo, Senhor, para derramar óleo sobre a cabeça do Teu povo, óleo que vem do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor da Glória, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor, eu abençoo o Teu povo que me ouve. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Você está abençoado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus, né?